Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Cara, saiu tantos lugares por aqui, cara. Mas tantos, que o melhor é ver lá no Guia dos Quadrinhos, cara. Né? Guiadosquadrinhos.com. Mas assim, tem vários. Eu tenho aqui umas 5 ou 6 versões diferentes, cara. Tem essa da RGE, que saiu a primeira vez. Aí tem naquela coleção da Salvati de lombada. Tem uns grandes grandes desafios do Homem-Aranha. Tem um que é só Homem-Aranha, Morte da Gwen Stacy. Tem outro que é, se não me engano, esse terceiro ônibus do Homem-Aranha vai sair também. Cara, é tanto. Tô olhando aqui pra estante. Eu tenho pelo... Saiu daquele Marvel 40 anos no Brasil. Cara, saiu muitos lugares. Muitos lugares.
Eu tava olhando aqui. Eu não tenho tantas versões, cara. Mas eu achei uma pergunta bem boa de fazer, cara.
É, mas é muito, muitos lugares, bicho. Mas vai lá no guiadosquadrinhos.com, que lá você vê em todos, né? E se não me engano, vai entrar agora nesse novo ônibus do Homem-Aranha que vão lançar, né? Que é aquele meio ônibus e tal. Acho que é Compêndio o nome. É, vai ter, se não me engano, é no terceiro volume. Alguém me falou, também não sei se isso é verdadeiro, né?
Uhum.
Ah, Cavaleiro da Lua é legal. Sim, adoro. Sim. Cavaleiro da Lua antigo. O novo não deu. O novo eu dei pro Liber.
Eu tentei. Mas qual ler. O novo que você deu pra ele?
Ah, aquele que ele conversa com o Wolverine, com o Capitão América.
Ah, aquele lá do Brian Michael Bendis.
Isso,
né?
Uma bosta. Demora, não fala nada. Esse aí.
Não, você viu o do Warren Ellis? Esse aqui é outro. É. Esse aqui é o do Warren Ellis, cara. O Warren Ellis, ele faz só 6 historinhas, cara. Mas as 6 historinhas que ele faz...
É...
Eu achei... Não é assim, tipo, porra, sai e compre agora esse gibi. Mas é decente, cara. É digno, assim.
É que
o Knight é um personagem maneiro, assim, cara. Eu achei ele legal, cara.
Alguém aí falou, eu li aqui, mas já sumiu. Ah, não, o Leander. Leander falou que o Demolidor é o Batman da Marvel. É, mas o Cavaleiro da Lua é muito mais o Batman do que o Demolidor. O Cavaleiro da Lua tem o mordomo. O Cavaleiro da Lua tem a mansão.
Não, mas é foda. É que assim, eu vou polemizar com vocês, Cam.
Vai.
Eu sei que isso vai. Mas olha só, eu acho que o Demolidor e o Cavaleiro são melhores como personagens do que o Batman. Achei eles mais interessantes. Porque o Demolidor tem a questão dele ser um. Ele
sabe
não é
apanhar.
Um milionário, ele tem. Sabe, ele tem aquela questão toda da luta, tem aquela questão dele estar num. O contexto dele é um bairro violento, é um bairro, ele não é o dono de Nova York, ele não tem aquela super tecnologia, ele tem essa questão da cegueira que eu acho genial, cara, genial, assim, acho que abre bastante espaço. E o Cavaleiro da Lua, velho, ele tem esse lance das 4 personalidades, cara, que são cada fase da lua uma personalidade. Tem o lance da divindade louca lá, que a gente não sabe se é real ou se é ele que tá pirando. Ele fala com ele mesmo. Ele não tem uma noção de realidade. Cara, eu acho assim. Ele é muito mais. Os dois. Eu acho o Demolidor e o Cavaleiro mais interessantes que o Batman. Porque o Batman essencialmente é um fodão, né, cara? Só.
Então, mas esse é o Batman,
Batman
de hoje,
é
né?
Foda.
Esse é o Batman atual, né? E o Cavaleiro da Lua atual. Porque o Cavaleiro da Lua original não tinha essas personalidades. Ele não era maluco. Ele se fazia de outras pessoas pra entrar no submundo e tal, né?
Mas... Não, mas aí que tá, né? Essa versão do Bendis que você me passou e essa aqui do Warren Ellis...
Não,
tá bem claro, assim, cara. O cara é pancada, cara.
Não, mas eu tô falando da versão
dos anos 70. Cara, é lelé da cuca.
A versão dos anos 70, ele não é louco.
Ele é lelé de precisar de remédio, cara. É muito massa, cara. Eu curto.
Mas eu acho que o que faz a diferença do Batman em relação aos outros é a galeria de vilões. Não é o Batman que é legal. São os vilões que são.
Cara, é que aí que tá, né? Quando você pega o Batman, por exemplo, da série animada do Bruce Timm, que é um dos melhores que eu já vi, é de tirar o chapéu, cara. Que daí isso que você tá falando, o cara é muito foda, cara. O Batman da série do Bruce Timm, eu tiro o chapéu, velho. Ah... Você sabe um personagem que eu achava foda? O Justiceiro e o Wolverine. Porque eles tinham um problema, cara. Como que eles têm inimigos, cara? Porque você... Um cara cruza o caminho do Wolverine uma, duas vezes no máximo, se tiver sorte. O Justiceiro é a mesma coisa. Ele tinha um retalho que vivia aparecendo lá. Não, um retalho... Cara, eu não sei como é que ele demorou tanto tempo pra matar o retalho, cara. Porque, tipo, o Justiceiro é um cara que não... Cara... ele saca o revólver e dá um tiro na testa, acabou, cara. Não tem espaço pra vilão voltar com eles, assim, cara. Isso que eu acho foda desses caras.
É, o Frank Miller, ele fala um negócio muito legal naquele livro Eisner Miller, que ele fala sobre esses heróis que matam todo mundo. Ele fala que todo moleque aos 13, 14 anos tem um lado revoltadinho dentro de si que se identifica com isso. É o moleque que vai lá e desenha suástica na carteira. Porque ele não sabe o que a suástica quer dizer, só sabe que é uma coisa do mal. E ele é do mal. É o moleque que, né, que como eu, foi para o heavy metal. E isso bate, né? Essa agressividade do Wolverine, do Justiceiro, bate na molecada. Né? Isso é importante também, socialmente falando. Aí tem a pergunta do Bruno. Vocês curtem o Fantasma? Sim, eu gosto bastante do Fantasma. Mas eu gosto daquele da década de 40, né? Eu não... Esse Fantasma mais novo é bem bacana, é bem legal, mas eu acho que... Não sei, se transformou num super-herói comum. O Fantasma da década de 40 tinha alguma coisa diferente ali, que eu não...
Então, cara, o Fantasma, essa tá sendo uma ótima pergunta, porque quando eu penso no personagem, o personagem, eu acho... Porra, sensacional, assim, né? Dos 400 anos, do passado, do pai pra filho, toda a mitologia. Mas quando eu tento lembrar de uma história que eu tenha lido do Fantasma, assim, que me marcou, eu me lembro de quando, cara, eu era pirralho, que tinha os gibis da RGE, que eles publicavam as tiras do Fantasma, mas eu não me lembro, assim.
Tem os da LPM, né? Os Piratas de Sain, eu lembro dessa história. Eu lembro da história do casamento, eu lembro a história que o vai o molequinho do Fantasma, ele conta as histórias do avô, do bisavô, que sempre tinha. Putz, eu gostava bastante do Fantasma, cara. Eu ainda tenho um carinho.
Sim. Não, eu gosto do personagem. Eu tô até a fim de ir atrás da história dele pra ler, cara. Que eu agora tô me ligando que eu nunca...
É, eu lia bastante quando eu era moleque, assim. E o mais legal, né? Sabe que eu tenho o autógrafo do Lee Falk, né? Eu já te falei isso. Né?
Conta essa história que ela é muito boa, cara.
Então, eu comprei um livro... Eu vou pegar o livro aqui.
Pega lá, cara, essa história é muito boa. Eu não sei se o pessoal tá assistindo aí, se todo mundo.
É.
Se o Escama já contou.
Eu comprei.
Ele me contou uma vez, eu achei muito bom.
Eu comprei esse livro chamado Shazam. É um livro teórico de história em quadrinhos. É um dos primeiros livros teóricos de história em quadrinhos. E o primeiro a ficar grande, porque saiu nessa coleção Debates, né? Dessa editora Perspectiva, que trazia Humberto Eco, trazia só caras grandes. Então o Shazam do Álvaro de Moya foi um livro muito importante. E quando eu comecei a fazer a minha monografia de graduação, lá em 1998, 97, só tinha um exemplar na biblioteca, e esse um exemplar tinha sido roubado, então não existia mais. E eu fiquei por anos procurando, até o dia que eu achei num sebo, no... pra fazer o mestrado. Eu tava no mestrado e achei esse livro e falei, bom, vou comprar, né? Comprei o livro. Aí tudo bem, daí tô aqui lendo o livro e vendo a parte do Fantasma e vendo todos os textos e tal, de repente, aí tem um risco, um negócio riscado assim, no... vou ver se eu consigo achar o outro aqui, porque eu já achei um, mas vou ver se eu consigo achar o outro. Aí achei um risco esquisito ali, mas passou, né, passou. Esse risco tava em cima do Mandrake. Aí tudo bem, aí eu comecei a ler. Tá, daqui a pouco chega a parte do Fantasma. E eu vejo um risco For Carlos. E daí eu descubro que era assinatura do Lee Falk. E ainda tem uma outra assinatura, Jesus, aqui, que eu também não sei de quem é. Só sei que... Deixa eu achar aqui, cara. Eu queria outra, que é a assinatura mais limpa. São duas, não contente ser uma, são duas assinaturas do cara, mas olha aqui, ó, não sei se dá pra ver na câmera aí, mas temos a assinatura do Lee Falk.
Da puta que pariu.
Eu tenho a assinatura do Lee Falk e numa cagada,
genial,
né?
Genial.
Eu comprei só comprei o livro sem saber, assim. E
essa história é ótima, velho.
Cara, é muito bom, né? Eu comprei o livro e veio lá de brinde, né? E ainda tem uma outra assinatura aqui que eu não consegui identificar de quem é.
Nossa.
Mas depois eu vou procurar.
Essa história é muito...
Parece ser o Dick Sprang. Parece mesmo. Porque parece que é isso que tá escrito, né? Mas, sei lá, depois eu procuro, depois eu...
Não duvido.
Mas, porra, é muito legal essa história, cara. Eu tenho o autógrafo do Lee Falk, cara. E é bacana que... Eu comprei sem querer. E sim, eu adoro o Fantasma. É... Aí, ó. É isso que eu penso também, Adriano. Que as histórias do Fantasma atuais são fraquinhas, assim, né? E sim, Tony, é uma sorte da porra mesmo. É só isso, cara. Não é o autógrafo que eu fui lá e, ó, conheci o cara. Queria muito, né, mas...
Mas a história é ótima, né, Scama?
É.
Puta que pariu, hein?
Cara, é muito boa, né? E o mais legal é que eu tava estudando, daí... eu tava curioso, eu tava compenetrado, sabe? Quando você tá ali, né, tá estudando e tal, e resumindo e fazendo as coisas, aí vê um risco e fala, puta, o risco disso, o livro tá arriscado, e vamos, segue a vida. E vai, vai, daí na hora, aí passou assim, sei lá, dias, tu, Carlos, falei, quem ia? Aí eu bati o olho, mas peraí, isso aqui tá em cima do Fantasma? Cara, na hora que... Aí botei no Google, né? Assinatura do Lee Falk. Pá! A própria. Eu falei, nossa...
Você sabe que o Sidney Guzman tem uma história parecida com a tua, só que é o contrário, né? Que ele tava com a mesa no café da manhã, assim, tipo, os gibis que ele tinha separado pra levar pra gibiteca. Aí ele chegou pra tomar o café da manhã, os gibis estavam ali, ele ia levar pra doação. Daí ele pegou um lá do Neil Gaiman e olhou, porra, esse aqui é um... Opa. Bom gibi. Daí ele abre e tava com a dedicatória do Neil Gaiman pra ele, cara. Tô aqui.
Então fale de novo, porque eu não escutei.
Você não escutou, eu vou repetir. O Sidão, ele tinha separado os gibis pra doação.
Aham.
Né? E daí, tipo, tava em cima da mesa do café da manhã, ele ia levar pra gibiteca, e de repente ele pega um do Neil Gaiman que tava no topo da pilha, assim, né? Ele falou, esse gibi é legal, né? Daí ele abriu e tava com uma dedicatória pro próprio Sidney, do Neil Gaiman.
É.
Ele ia levar pra doação o gibi autografado pelo Neil Gaiman, cara. Daí, porque, tipo, o maluco deve ter, cara, o Sidão deve ter o quê? 50 mil gibis, né, cara? Daí saber o que não é.
É.
Né?
Não, sabe que até eu achei esses tempos atrás uns gibis aqui que eu não sabia que eu tinha autografado. Mas, claro, coisa nacional, de amigos e tal, mas eu não sabia que tava autografado e de repente, ó, pô, tá aqui, tem autógrafo e tal. Mas essa do Lee Falk vai ser difícil pra...
É brilhante.
É.
Brilhante.
É. Aqui, ó, tem uma galera que tá falando aqui.
Manda aí, vamos selecionar.
O que vocês acham do Spawn? Cara, eu adoro o Spawn e a importância do cenário pros quadrinhos independentes. Porque a Image era um quadrinho independente, né? Ela não era vendida pela Diamond, que era quem fazia a. E, pô, os Estados Unidos é do tamanho do Brasil, né? De extensão e tal. E os caras foram, conta a lenda, não sei se o Todd McFarlane, que é meio cascateiro, se ele não aumentou, mas. Conta a lenda que eles mandaram pros lugares pra amigos. Então eles mandavam uma caixa de, sei lá, 200 gibis pro Arizona. Aí tinha um amigo que ia lá na Comic Shop e deixava. Mandava pro Dakota do Norte pra um outro amigo e assim ia. Então é bem importante o Spawn e a criação da Image. Tanto que atualmente a melhor editora norte-americana acho que é a Image, né? Que faz mainstream, assim, coisa maior, né? Porque vamos combinar que o Walking Dead é bem mainstream, né? Mas é muito legal, né?
Sim.
É.
Cara, o Noah perguntou duas vezes já aqui. Boa noite. Vocês acham que vale a pena ler Mensur? Temos duas opiniões aqui.
Cara,
Scama.
Eu não acho. Eu não gosto do Mensur. Eu gosto do Rafa Coutinho. Gosto bastante do pai dele, que é mulher. Mas não, Mensur não rola. Mensur eu achei chato, é. Eu achei confuso e eu não gostei. Mas o Liber adora. Então.
O Liber diz sim. Vale a pena ler Mensur. Eu achei um dos gibis mais... Cara, eu pirei no Mensur, assim. Achei bom demais. Gosto bastante.
Mas o que você achou bom no Mensur? Que daí coloca aí pra galera...
Cara, definir, né? o Mensur é uma história que tem tudo a ver com o pessoal que luta aquela luta de espada Mensur, que é uma luta em que você põe uma mão pra trás, ergue a outra com espada e tenta marcar o rosto do adversário. Quanto mais marcas você tiver... melhor é uma luta que parece que é real, que é alemã, só que ele ambienta essa luta em Ouro Preto. Então tem toda uma história de honra, tem toda uma história de luta, tem um personagem, e o legal é que o Coutinho, né, o Rafael Coutinho, ele não faz uma história assim, dentro dos modos que a gente está acostumado. Ele faz uma história que vai e volta. Ela é mais pé no chão do que fantástica. Toda a proposta das lutas de espada, ela tá ali, mas é uma história mais realista. Eu gostei muito do jeito que ele desenvolve. Tem um crime que acontece, daí você tem que... Esse crime acompanha o protagonista, tem toda uma relação que você vai começando a entender o que aconteceu durante a história. Eu, cara, eu acho. É que falar mais que isso é aquela história de entregando, dar spoiler e desvendar os mistérios. Mas o clima, a proposta, o desenho do Coutinho, acho do caralho, assim, cara. Eu recomendo demais, assim, cara. Eu gosto.
É.
Mas o Escama não gosta.
Exatamente, a gente tem duas opiniões. Então, e vale as então duas.
Tem duas opiniões aqui registradas. Porque daí sempre tem aquela coisa, aí, o camarada vai lá, compra o gibi. Gasta o dinheiro sodinho dele no gibi, daí vai ler em casa e fala, puta, mas aquele desgraçado falou que era bom. Daí, pô, cara, foi mal. Aí eu não posso garantir que você vai gostar, mas eu amei, cara. Eu amei demais, assim, achei sensacional.
Ó, tem uma coisa legal que o Leandro fala, que tem o autógrafo do Roberto Dizzo, da Bonelli, que ele é italiano. Isso. É, italiano. Cara, a grande jogada é ir nas tarde de autógrafo, ou quando tem as bienais, ou no FIC. O Lieber já ficou no mesmo hotel que o Dave Mazzucchelli, que o Bill Sienkiewicz. E é isso, são caras, pô, bem tranquilos. A maioria, assim, é muito tranquila. Pelo menos de todos que eu vi, que eu não vou contar quem, raros são babacas. Bem raros são babacas. A grande maioria são pessoas acessíveis, que pode conversar, trocar uma ideia e tal, né? Porque também... Eu não sei, eu tenho aqui, e esse é legal pra falar, do Frauzio, né, os gibis do Frauzio. Eu comprei todos de uma vez, assim, quase todos. E veio todos autografados pelo Marcatti. É legal, autógrafo do Marcatti, é legal. Só que eu tenho um outro Frauzio que eu comprei com ele da Bienal, fiquei uns 10 minutos batendo um papo com o cara, e ele autografou pra mim, saca? Então é outra coisa. Uma coisa é ter o autógrafo do cara. Outra coisa é o cara autografar pra mim. Pô, Rodrigo, que legal o papo que a gente teve. Né, é outra relação. Tipo, os autógrafos do... Sei lá, do Wagner William, que é brother do Marcelo de Salete, do Quintanilha, sabe? Aí são pessoas que já bateu um papo e tal, parece melhor. A menos, claro, que seja o Lee Falk, o cara que inventou o fantasma, né? Aí foda-se, se eu só o risco dele já tá ótimo, né? É, aí a galera gosta bastante do Spawn, né, cara? É,
aqui
eu tenho até Renan, o número 128, cara, aqui, da Editora Abril.
Isso é maneiro.
Olha lá, ó.
Então, eu preciso... Você viu as fotos dos bração dela, cara?
Não vi, cara.
Caralho, cara, eu fiquei com tesão com aquela mulher, cara. Tipo, a Jane Foster, ela malhou, né? A Natalie Portman malhou pra fazer a... E ela tá com os braços assim, velho. Eu, caralho, velho, que sensacional, cara. Eu tô doido pra ver.
Não vi, cara.
E essa do... Só que o quadrinho eu ainda não vi, cara. Tá pra sair agora uma encadernada. Essa eu quero pegar com a Jane Foster Thor.
E acho que é isso, Liber. Pô, a gente precisa desligar, cara. Mas então é isso. Agradecendo todo mundo.
Faz episódio duplo.
É, pode ser. Agradecendo aí o Vanderlei. Agradecendo o professor Marcelo. O Zé Aguiar. O Tony. O Glaukowski, que colocou um hahaha por alguma coisa que eu não sei o que é, porque a gente falou faz tempo. O Sartre, o Marco, o Limo, o Vanderlei, o Christian, o Vinícius, o Roger, Bruno, Alexandre, Christian, já tinha falado Christian, Leander, Beto, o Winnie, Renan, Jaqueline, Rodinelli, Fabiano. Se eu falar duas vezes não tem problema. Noah, Eric, Anderson, Família Costa, Ângelo, Eric, eu já tinha falado Eric, né? Sérgio, eu acho que é isso. Deve ter a galera lá no começo que eu não coloquei, mas valeu mesmo todo mundo, Adriano, sabia que tava faltando.
Boa noite, pessoal.
Valeu mesmo, galera, até a próxima quarta-feira, estaremos aqui novamente para bater um papo com a galera. Valeu.
Obrigado pela companhia, hein?
Adiós, pessoal.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.